Diz assim o Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo número 22, versículo número 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Eu vou ler de novo o versículo 30, para que você entenda bem aquilo que Deus falou. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. 1 Timóteo, capítulo número 2, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Versículo número 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Aleluia. Feche seus olhos agora e vamos falar com Deus. Rei da glória e Senhor desta igreja, Pai, para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, te louvamos e bendizemos, Labaxéia, Sandalabaxuri, Andalaias, por esta palavra, Senhor, e rogamos a Ti que o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, venha sobre a Tua igreja, Senhor, venha sobre este povo, Senhor, para curar, libertar, para, Senhor, da glória edificar algo novo, Senhor. Papai amado, toca-nos agora, Senhor, e calabaxéia, sandalabaxuri, andalaste. Toca na minha mente, no meu coração, Senhor, e fala conosco agora, Senhor, sopra, Senhor, do Teu Espírito maravilhoso agora, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem esta noite, Senhor, para a glória do Teu santo nome somente, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor deste lugar. Aleluia, graças a Deus, diga graças a Deus. Ixi, nossa, está todo mundo agradecido a Deus aí ou não? Né? Você está agradecido a Deus? Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, Deus, Ele é soberano, você sabe muito bem disso. Você também sabe que Deus, Ele criou todas as coisas que nós conhecemos, também coisas que nós não conhecemos. Ontem, antes de ontem, estava, né, vendo assim uma página de internet, estava ali passando um filme, tinha um link ali com um filme da NASA, Estados Unidos, onde passava lá aquele robô, né, ali em Marte. Ele mandou imagens, não fotos, mas mandou um filme, como deve ter diversos, de Marte. E eu fiquei, né, imaginando, né, fiquei assim pensando, extasiado, né, que sabedoria o homem adquiriu, né, que conhecimento maravilhoso o homem adquiriu de mandar um robô, né, dentro de uma aeronave que viajou mais de um ano para chegar até aquele planeta. Depois o robô desceu, né? Esse robô é controlado da Terra, manda imagens, manda vídeos, ou seja, todo controlado pela Terra. E esse planeta não fica pertinho, eu não sei quantos quilômetros tem, mas deve ter milhares ou milhões de quilômetros da Terra, né? Tal é a sabedoria que o homem adquiriu e que o proporcionou a enviar uma aeronave que faz esse tipo de trabalho, né? Ou seja, é controlada e manda ainda informações, né? E parece que aquilo foi gravado do nosso lado, assim, né? Parece que foi gravado ali na esquina. E o nosso Deus é muito maior do que isso. Nosso Deus, ele é muito maior do que aquilo que nós conhecemos, percebemos. E nós temos que olhar para aquilo que está acontecendo, porque o Senhor Jesus disse que nos últimos tempos, né, uma das profecias que Jesus nos deixou sobre os últimos tempos, ele disse que nos últimos tempos haveria, né, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, haveria toda a sorte de sinais sobre a terra, e a ciência se multiplicaria de forma muito grande. E também disse algo terrível quando Jesus disse que o amor se esfriaria. O amor se esfriando é um dos principais problemas da igreja de Cristo hoje. É um dos principais problemas do povo de Deus hoje. É o amor se esfriando. Não só o amor a Deus, porque muitas vezes o amor a Deus ainda não nasceu no coração do homem, ou se nasceu, se perdeu pelo meio do caminho, durante a trajetória do homem, porque o homem é impactado pelo poder de Deus quando se converte, sente, né, aquele amor, sente aquela vontade, e de repente ele percebe, né, que para colher os frutos das coisas que são de Deus na sua vida, ele tem que se esforçar. E não se esforçar, né, com um esforço do físico, mas se esforçar espiritualmente. Ele percebe que ele tem que orar, ele percebe que ele tem que ler a Bíblia, ele percebe que tem que se posicionar, ele percebe que tem que parar de pecar, ele percebe que ele tem que parar de praticar atitudes mundanas, ele percebe que ele precisa ter a mente de Cristo. E aí ele fala: é mais fácil não ter nada disso. É mais fácil eu fingir que eu me converti. É mais fácil eu ter uma vida superficial diante de Deus. É mais fácil eu fingir, né, que eu sou cristão, que eu sou evangélico. É mais fácil eu ter uma vida do jeito que eu quero, porque Deus conhece o meu coração, como Deus conhece qualquer coisa, né? E aí as pessoas acabam se deixando levar por aquilo que Satanás plantou no mundo. Ou seja, que Deus aceita qualquer coisa, que a minha vida pode ser do jeito que eu quero e não segundo a Bíblia. A sua vida tem que ser como a Bíblia diz que é, não como você acha que é, não como o mundo diz que é. A tua vida tem que ser como Jesus disse que deveria ser, e não como aquilo que o mundo diz que você pode ser. E as pessoas estão se contentando. As pessoas estão se contentando. Estão se contentando com nada. Estão se contentando, né, com banalidades. Estão se contentando, né, com circunstâncias que rodeiam a sua vida, que absolutamente levarão ao contato e à comunhão com Deus. As pessoas estão se acostumando, irmãos, a não sentir Deus. As pessoas estão se acostumando a cantar um louvor e não sentir Deus. As pessoas estão se acostumando a ler a Bíblia e não entender. As pessoas estão se acostumando a orar, né, por teoria, por burocracia, por ritual. Estão se esquecendo de sentir Deus durante as suas orações. Quando eu não era convertido, quando eu era católico, há muitos anos atrás, eu lembro que antes de dormir eu orava o Pai Nosso, rezava o Pai Nosso. No meio do Pai Nosso eu dormia, porque era algo sem sentido para a minha vida. Era algo que não tinha fundamento nenhum, uma simples reza, quando deveria ser uma conversa plena com o único e verdadeiro Deus das nossas vidas. Nós, irmãos amados, temos que ter o caráter de Cristo. O amor é um sinal, né? O amor se esfriando é um sinal de que as pessoas estão se distanciando de Cristo. O mundo está caminhando para a destruição. E o amor se esfriando significa que você está se distanciando daquilo que Cristo nos deixou como ordem plena, suprema em relação à nossa vida. Não adianta você dizer que é cristão, irmãos. Se você não segue Cristo, você está mentindo para você mesmo. Nós já falamos aqui, ser cristão não é acreditar que Cristo existe. Ser cristão significa seguir a Cristo. Se você segue a Cristo, você pode dizer, eu sou cristão. Se você não segue a Cristo, você pode dizer qualquer coisa, menos que você é cristão. Estava comentando lá no ateliê Coração de Pano, sexta-feira, aquele que é engenheiro formado e trabalha com engenharia, esse pode dizer que é engenheiro. Aquele que é engenheiro formado e trabalha em outra coisa qualquer, esse não pode dizer que ele é engenheiro, ele pode dizer que ele estudou engenharia. Ser teoricamente um engenheiro. Teoricamente um engenheiro. E tem muitos cristãos que estão sendo cristãos teóricos. Que não se esforçam o mínimo em ter sobre a sua vida o poder de Deus. E aí, irmãos amados, toda a sorte de situações vem sobre as pessoas. O engano, o roubo, a mentira, vem a corrupção, vem toda a sorte, malignidade sobre as vidas. Porque Deus, eu sempre falo, irmãos, Deus não pode abençoar o pecador. Irmãos, ouça esta palavra. Deus é santo e a sua santidade o impede de abençoar um pecador. Por isso que você vê muitas situações difíceis acontecendo nas vidas, que as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem parar com as suas atitudes mundanas. Gritam, xingam, maldizem, não oram, não desejam a comunhão com Deus, não têm tempo para Deus, tem tempo para assistir um bom filme, tem tempo para assistir, para ler um bom livro, mas não tem tempo de vir à igreja, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de orar a Deus. Tem tempo para qualquer coisa, mas menos para as coisas santas. E ainda assim querem que a manifestação do poder de Deus venha sobre as suas vidas. Não virá. Não virá por causa deste livro. Não virá por causa da palavra que está escrita aqui. Não virá. Porque o Senhor disse que não viria. É por isso que eu sempre falo, Viver de misericórdia é uma coisa. Viver as promessas é outra coisa. Viver as misericórdias é aquele que é superficial em relação a Deus, não liga para as coisas de Deus, não se posiciona, peca, e só não sucumbe porque Deus tem um propósito na vida deles, e em determinado momento, Deus vem e segura na palma da sua mão para que a pessoa não pereça totalmente. Só que o sofrimento é gigante, é muito grande. E tem aqueles que são fiéis, que colhem dos frutos da sua fidelidade por causa das promessas de Deus que está sobre a vida daqueles que são fiéis. O Senhor disse que aqueles que lhe são fiéis, Ele daria o trigo mais fino e o puro mel que escorre da rocha. Tudo para aquele que é fiel é melhor. Tudo. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não sucumbem mesmo, por causa da oração de uma mãe, por causa da oração de um pai, por causa da oração da igreja, por causa da oração de uma mulher, de uma esposa, ou da oração de um esposo, intercedendo por determinada causa. E Deus vai ali, segura na palma da mão, para que o pior não aconteça com determinadas vidas. O povo de Deus estava pecando, irmãos, na época que Ezequiel profetizou, e Deus disse a ele, que o povo estava pecando, portanto seria destruído, e Deus falou assim, eu procurei um homem que tapasse o muro, eu procurei um homem que se colocasse entre mim e o meu povo para tapar o muro e fechar a brecha, mas eu não encontrei ninguém. Eu não encontrei ninguém. E aí Deus falou: é por isso que eles serão destruídos. Por causa do pecado. E porque não tinha um. Não tinha um para interceder. Não tinha um para orar. Não tinha um para se posicionar e dizer: Senhor, tem misericórdia. Senhor, ajuda. Senhor, vem sobre este povo com misericórdia. E muitos se esquecem que o pecado gera morte e destruição. Um abismo leva a outro abismo. Diz a palavra do Senhor: tudo aquilo que você pratica que vai contra Deus vai corroendo a tua vida espiritual, vai corroendo a tua vida espiritual, vai corroendo, de repente não tem mais sentido a tua vida espiritual. De repente vir à igreja ou não vir à igreja, tanto faz. De repente ler a Bíblia ou não ler a Bíblia, tanto faz. De repente orar ou não orar, tanto faz. Porque o pecado, porque a frieza espiritual se aprofundou tanto, corroeu tanto o coração do homem, a alma do homem, que já as coisas de Deus não fazem sentido, e o homem se torna completamente carnal e deixa de ser espiritual, porque o homem é um ser espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito, e a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser espiritual, e que perde esse sentimento espiritual por causa da falta de Deus na sua vida, se torna carnal. Porque Deus é espírito, e Deus se manifesta ao espírito do homem, não à carne do homem. E quando o homem deixa de ser espiritual, ele se transforma num boneco nas mãos do diabo, e o diabo faz aquilo que bem entende com o homem. Orar, buscar, interceder é papel de todo ser humano. Porque com certeza, ao redor de alguma vida aqui, aliás, ao redor de todas as vidas aqui, tem pessoas que estão precisando de uma oração intercessória, de pessoas que se coloquem na brecha, entre Deus e a mão de Deus sobre a vida daquela pessoa, para que Deus tenha misericórdia e ela possa ter momentos de refrigério para ter a decisão de querer ou não querer Deus. De querer ou não querer Deus. E nós temos que respeitar essa decisão, irmãos. Porque nem todo mundo quer Deus. Nem todo mundo quer Deus. Nós temos que respeitar. Deus respeita. Deus não obriga o homem a querer, ao querer. Deus quer que esse sentimento nasça do coração do homem. Deus quer que o homem o deseje do seu coração. Eu sou uma pessoa assim que eu busco muito o direcionamento de Deus em tudo. Vocês podem acreditar, irmãos, posso errar. Mas se eu errei é porque eu deixei de ouvir a voz de Deus, porque eu busco ouvir a voz de Deus. Ou porque eu estava surdo para a voz do Senhor. Mas em todos os sentidos eu busco a orientação de Deus, tanto na minha vida pessoal, tanto na minha vida familiar, quanto na vida da igreja. E eu sempre busco, orientação de Deus em favor também de pessoas que estão ausentes, pessoas que não estão vindo mais na igreja. E eu sempre me lembro, o apóstolo Paulo disse assim, não imponha as mãos de forma precipitada sobre ninguém. O apóstolo Paulo disse isso, Não imponha as mãos de forma precipitada sobre ninguém. Aí tem um irmão, eu resolvi ligar para ele. Faz tempo que não vem na igreja, Aí liguei pro irmão. Aí, irmão, tudo bem? Faz o senhor? Me atendeu muito bem, tudo bem, pastor, tal. Irmão, está sentindo só falta, Está tudo bem contigo? Não, está tudo bem, eu não tenho ido na igreja, porque domingo teve esse outro problema, cada domingo teve um problema. faz uns 3 meses, cada domingo, Aí eu falei assim, não, tudo bem, irmão, a gente entende, eu não sei se Deus entende, mas nós entendemos, Mas domingo agora o senhor tem um compromisso? Vai dar para o senhor ir na igreja? Não, domingo vai dar para eu ir na igreja. Mas eu percebi, sabe? Eu percebi assim o incômodo da pessoa em ser cobrada. O incômodo da pessoa. A minha ligação, que devia ser uma ligação de alegria, uma ligação assim, com, que saiu do meu coração, né? A gente, nós amamos, irmãos, amamos todos vocês, sabe? Nós nos preocupamos, nós desejamos o melhor para cada um, por isso nós estamos aqui. Porque nós queremos o melhor para a sua vida, né? Só que aquilo que no meu coração deveria ser algo assim bom para a pessoa, eu não senti assim. Que a pessoa recebeu assim com alegria. E aí Deus me falou, naquele mesmo instante, eu acabei de desligar o telefone, Deus me falou: a decisão não é tua. A decisão é de cada indivíduo. A decisão, você não pode decidir por ele. A decisão é dele. Porque aquilo me incomodou muito, porque eu sentia assim, irmãos. Eu sentia assim o distanciamento de Deus, a frieza espiritual, a falta de importância de Deus, sabe? E aquilo me incomodou, e ainda quando eu falei: você vai domingo então? A pessoa se sentiu assim meio que constrangida. E eu me senti mal também, falando: puxa vida, aquilo que deveria ser muito bom para a pessoa, ser motivo de alegria, talvez não tenha sido, né? E eu, antes de visitar uma pessoa, antes de orar para uma pessoa, eu oro a Deus e falo para o Senhor: Senhor, eu devo? Senhor, eu posso? É da tua vontade que eu faça? E é uma luta entre nós e aquilo que nós sentimos de Deus, porque a nossa vontade é ir, a nossa vontade é falar, a nossa vontade é lá ministrar. E quantas vezes Deus está falando: não adianta, agora não é o momento, e você quer, e você quer, e você quer, e as coisas não acontecem. Só que existe o inverso, irmãos. Existem pessoas que Deus está querendo usar, existem pessoas que Deus quer que entendam que a oração, a intercessão é um princípio de bênção para suas vidas pessoais, para suas famílias, né? E para as pessoas que estão ao seu redor, e as pessoas não estão dando importância alguma para isso. Quando Deus falou aqui, você viu o que o apóstolo Paulo falou aqui, né? Mandando essa carta para o pastor Timóteo, que era pastor da igreja em Éfeso, ele disse assim: olha, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor de todos os homens. A oração é um fundamento de bênção. É um fundamento de bênção. E muitas pessoas não entendem isso. Tem muitas pessoas que não entenderam Jesus ainda. Tem muitas pessoas que não entenderam a mensagem de Jesus. Entenderam que Jesus morreu na cruz, e por causa da morte dele na cruz, os nossos pecados foram liberados, os nossos pecados foram limpos, por causa do sacrifício dele, mas deixaram de entender que para nós adquirirmos a salvação, nós temos que agir segundo Jesus falou. Porque o sacrifício, ele serve como fundamento para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos achegarmos a Cristo, a Deus novamente. Mas muitas pessoas até hoje não entenderam a mensagem de Jesus. Muitos cristãos não entenderam aquilo que Jesus veio pregando. Porque se entendessem, seriam diferentes. Você quer ouvir um exemplo? Você quer ver um exemplo? Jesus, o Filho de Deus. Fala: Jesus é o Filho de Deus. Abalou o inferno agora. É? Jesus é o Filho de Deus. E ele, sendo o Filho de Deus, você sabe o que ele fazia? Acordava às 4 da manhã e ia orar nos montes. E orar. Jesus não saía dos montes orando, buscando a unção, buscando discernimento, buscando o poder. buscando forças espirituais. Porque ele era homem. Ele era homem. E as pessoas não olham. O Filho de Deus necessitava disso. E o homem que vive aqui neste mundo não se importa com isso. E depois querem ter uma vida saudável espiritualmente. E depois querem que as coisas ao seu redor deem bem. E depois querem, né, que as coisas do Senhor se materializem na sua vida. Presbítero Alain leu o texto aqui de 2 Timóteo, onde o apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, prega insistentemente a palavra de Deus, agradando ou não agradando as pessoas. Paulo falou, agradando ou não agradando, prega insistentemente a verdade. Porque aqueles que, né, a Paulo usou fábulas, e aqueles que ainda assim querem acreditar em fábulas, que sigam esse caminho. Fábulas, histórias inventadas. O apóstolo Paulo disse que aquele que não acredita na palavra de Deus, histórias inventadas, fábulas, historinhas. A verdade tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser pregada. O caráter de Cristo tem que fazer parte da tua vida. Apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Imitador, devemos imitar, sabe por quê? Porque ali está a verdade. É aquele o caminho que vai nos levar a Deus. Ore mais, busque mais, interceda, porque pode ter uma vida, seu parente, seu vizinho, né, que está necessitando de uma bênção. Eu estava falando para uma pessoa, não lembro para quem foi, né? Meus filhos, tem uma filha que vai fazer 18 anos, o Vitor tem 21. E eles passaram de uma fase muito difícil, que as pessoas vivem hoje, que é a adolescência. 13, 14 anos de idade. Eu estava falando e depois confirmaram. Sexta-feira confirmaram como é difícil. As crianças hoje vão para a escola e lá oferecem toda a sorte de malignidade. Você ensina o caminho na tua casa, lá na escola vem toda a sorte de malignidade. Tem uma pessoa lá que disse que os filhos dela no primeiro dia na escola ofereceram drogas para eles da própria classe, bebidas, sexo, perdição total. Então, se as pessoas não tiverem Deus na sua casa, se as pessoas não tiverem Jesus na sua casa, que é o grande alicerce da família, sucumbe. Os filhos vão e são iludidos, enganados e experimentam. E depois é muito difícil sair. Extremamente difícil sair. Por isso que nós vemos filhos alcoólatras, filhos drogados, ladrões, bandidos, que roubam, que enganam, que corrompem, porque deixaram Cristo. Porque o lar não tem verdadeiramente Cristo. Os filhos não entendem a mensagem de Cristo, não alicerçaram no seu coração a mensagem de Cristo, porque a palavra de Deus diz: ensina a tua criança, o teu filho, no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Estão ensinando errado, não é isso ou aquilo, estão ensinando errado, porque se ensinasse certo, a palavra de Deus viria sobre estas vidas, e esta palavra, que é poder máximo nesta terra, se cumpriria nessas vidas. Não se engane, irmãos. As pessoas têm o poder de ficar analisando as coisas e querendo achar justificativas. Ah, aconteceu isso, porque aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Aconteceu porque faltou Deus. Aconteceu porque faltou o verdadeiro Deus. Aconteceu porque faltou o verdadeiro alicerce. O alicerce da família, que é Jesus Cristo. A própria Bíblia diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e não as segue é como aquele que constrói a sua casa sobre areia. Vem o vento, vem a tempestade e a casa cai. A casa cai, a casa cai. Eu olho para a palavra de Deus e eu identifico a palavra de Deus como autoridade máxima. E eu busco o cumprimento dessa palavra em toda a minha vida. Volto a dizer, familiar, profissional, ministerial, tudo. Tudo a palavra de Deus tem que se cumprir. Em tudo a palavra de Deus tem que se cumprir. Portanto, irmãos, não se iluda e não se engane. Não se iluda e não se engane. A verdade está neste livro. A verdade está neste livro. Nós vemos diversas brincadeiras, né? Estava olhando ontem no Facebook e vi uma imagem assim. De um filho preso, um filho assim atrás das grades, um jovenzinho, né? Tudo, cabelo tudo assim, né? Tudo. E o pai assim, na frente da grade, assim, olhou assim e disse assim, né? Que ela é escrita assim, né? Meu filho, eu não sei o que eu fiz, não sei onde eu errei para que isso acontecesse. Aí tem uma tela do lado, né? Um outro balãozinho com um outro adolescente dizendo assim, pai, eu tô aqui. O papai falando com o filho errado e depois perguntando o que eu fiz errado. Mas essa é uma isso é a criatividade, né? Não é a criatividade? Isso é a criatividade, moço. O errado é a falta de Deus. O errado é a falta de Deus, que leva a toda sorte de malignidade no mundo. Que leva a toda sorte de malignidade no mundo. E você não pode se deixar envolver por isso. Irmãos, uma igreja boa é uma igreja onde as pessoas sentem no profundo da sua alma Jesus quando os busca, quando as pessoas o buscam. Aí a igreja, que é você, é boa. A igreja, irmãos, não é o pastor. A igreja é você. A igreja boa é você. Se você é uma igreja ruim, a culpa é sua. Jesus disse ao apóstolo João, 7 mensagens às 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia. Cada igreja tinha uma característica. E com certeza você vai se encontrar numa daquelas cartas. Se você ler as 7 cartas, que são 2 capítulos da Bíblia, você vai se encontrar lá. Eu sou essa igreja. Ou eu sou essa misturada com aquela. Você é a igreja. E a igreja, ela tem um papel, que é aproximar as pessoas de Deus. E você tem esse papel, se aproximar de Deus. Quando eu prego e falo, irmãos, que o caminho é estreito e a porta é estreita, conforme diz a Bíblia, muitas pessoas talvez não dêem o mínimo valor nisso. Acham que estão salvas. Acham que estão salvos. E aí, eu não posso deixar de falar da parábola das 10 virgens. 10 virgens, 10 pessoas supostamente preparadas, que estavam indo ao encontro do noivo. As 10 virgens estavam indo ao encontro do noivo, que é Jesus. 5, segundo a Bíblia, eram prudentes e levaram óleo, unção, suficiente para a jornada. 5 virgens, que buscavam o noivo, que estavam indo em direção do noivo, eram imprudentes. E faltou óleo no meio do caminho. E depois, quando viram que ia apagar as suas lâmpadas, pediram emprestado óleo para as prudentes falaram assim: não, se eu der para você, vai faltar para mim, vão e comprem. Quando a pessoa voltou, quando as cinco virgens imprudentes, nécias, voltaram para comprar óleo, voltaram para onde deveriam ter saído, voltaram para o começo, Jesus voltou e recebeu as cinco noivas, as cinco virgens prudentes. Depois que aquelas voltaram, que tiveram que voltar para se abastecer, voltaram, bateram na porta do noivo: Senhor, abre-nos a porta, que nós queremos entrar, Senhor. E o noivo disse: não vos conheço, não vos conheço. Apesar de todas as palavras que Jesus deixou, as pessoas estão achando ainda que é de qualquer jeito, as pessoas estão achando que é do jeito delas, as pessoas estão achando que, se mesmo faltando óleo, vai chegar a presença do noivo, as pessoas estão achando que podem sim, né, se encontrar com o noivo de qualquer jeito, porque um dia aceitaram Jesus. E eu digo para você que aceitar Jesus por palavras pouco adianta. Aceitar Jesus significa seguir a Jesus. Aí você vai ser completamente transformada pelo poder de Deus. Transformado pelo poder de Deus. A verdade é essa, irmãos. Às vezes é dura, né? É dura a verdade? É dura, mas a verdade é verdade. Talvez você esteja se contentando com palavras, com fábulas que você ouve por aí. Com fábulas. Porque hoje se ministra toda sorte de fábulas. A fé não está em Jesus. A fé das pessoas não está em Jesus. A fé das pessoas está na oferta que ela dá. A fé das pessoas está no saco, no saquinho de sal. A fé das pessoas está no sabonete. A fé das pessoas está na toalha, no chapéu. A fé está na caixinha que põe atrás da porta. A igreja está levando as pessoas a colocar a sua fé em objetos, quando a nossa fé tem que estar em Jesus. Objeto vira um amuleto. Ah, eu tenho que andar com isso. Ah, eu tenho que deitar sobre isso. Ah, eu tenho que... Então, vira escravo de um objeto, quando é Jesus o dono da bênção. É Jesus o Senhor. Eu não tenho nada contra as pessoas que se usam de criatividade para exortar a fé das pessoas, mas exortar a fé é uma coisa e pecar é outra. Pecar contra Deus e levar as pessoas a pecarem é outra. Que as pessoas, na sua ignorância espiritual, muitas vezes são enganadas de forma proposital para comprarem objetos e para colocarem a sua fé naqueles objetos, para que o nome da igreja seja glorificado e não o nome de Deus. Eu sou contra. Assim como eu sou contra muitas coisas que eu tenho dito aqui. E eu digo, eu sou contra. Eu me nego a participar. Eu me nego a fazer. Eu volto a dizer, a igreja pode ficar com 2 membros. Eu me nego a fazer. Porque não é aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Que não é aquilo que Deus tem dito para mim. E eu creio que eu ouço a voz do Senhor. Não sou perfeito. Gostaria de ser. Não por minha causa, mas por causa de Deus. Por amor a Ele. Gostaria de ser, não sou. Devo a Ele isso. Mas eu procuro fazer aquilo que Deus fala aqui, ó. Eu busco isso. E vou buscar até o dia que eu morrer, para a glória do Senhor Deus. Que você hoje se levante e entenda Deus quer abençoar a tua vida. Não por causa de um intercessor. Não por causa de uma pessoa que talvez esteja se colocando na brecha por tua causa. Deus quer te abençoar porque você é fiel a Ele. Deixa Deus fazer isso, irmãos. Não dependa de um intercessor. Não dependa de um diácono que está orando aqui atrás. Não dependa da oração do pastor. Não dependa da oração de um irmão. Não dependa da oração de um parente. Dependa da tua fidelidade. Porque muitos estão vivendo terceirizando as suas orações, como você fala. Terceiriza. Pastor, ora por mim. Mas você tem orado? Não tem força. Se o pastor não orar, então você vai. Não. Viva como Deus quer que você viva. Você vive. Viva segundo os princípios de Deus. Nós estamos buscando milagres de Deus. Você ouviu a voz do Senhor? Você ouviu a palavra de Deus? Você ouviu o desejo de Deus para a tua vida? Você ouviu o caminho da tua vitória? Você ouviu aquilo que Deus quer fazer? A transformação que Deus quer fazer na tua vida? Você ouviu? A decisão é tua, não é minha, não é de Deus. A decisão é tua. Para que você seja completamente tomado pelo Espírito Santo de Deus. E possa ser um grande instrumento de Deus, de bênção para a sua casa. E para as pessoas que estão ao teu redor, que ainda não tiveram a mesma oportunidade que você teve. Essa é a vontade de Deus. Talvez você tenha pontos na tua vida que te impedem. Que você sabe que estão te impedindo de ter comunhão com Deus. Pecado. Atitudes. Existem diversas situações, irmãos. A gente olha para as pessoas assim na igreja, né? A gente olha assim, vê um monte de... aquela rodelinha de anjinha, sabe? Você olha assim. Todo mundo... Aí você vê, vai lá para casa, no oculto do seu quarto, no oculto da sua casa. Deus sabe. Eu não estou acusando ninguém, viu, irmãos? Estou te mostrando a realidade. Que nós temos que consertar aquilo que está errado. Quem acusa é o diabo. Deus quer te exortar. Deus quer que você transforme a sua história e a sua vida. E para transformar a sua vida, você precisa mudar coisas. Talvez hoje você fale assim: eu sei o que está me atrapalhando de ter comunhão com Deus. Esta postura minha, esta atitude minha, esse pecado. Não importa o que é, irmãos. É momento de você jogar fora. Hoje é dia de você jogar fora. De você decidir, falar assim: eu vou jogar fora. Tudo que não presta não deve fazer parte da tua vida, irmãos. Tudo que não presta tem que estar longe da tua casa, da tua vida. Tudo que não presta não pode pertencer a você, porque gera malignidade sobre a tua vida. Aquilo que Deus não quer que você carregue, se você carrega, está trazendo malignidade. Lembra quando, né, acho que foi Acã que foi lá e roubou uma capa babilônica? O que aconteceu no meio do povo de Israel? Maldição, que Deus não permitiu. Só saiu a maldição quando aquilo foi tirado do meio do povo. Deus quer mudar a tua história. Deus quer você cheio do Espírito Santo. Deus quer você transbordando de alegria, de falar com Deus, de sentir a presença de Deus, de ministrar a Ele louvor, adoração. Deus quer transformar a tua vida, né? Que o amor que talvez tenha se esfriado em relação a Deus possa crescer de forma tal que o teu coração vai queimar por dentro. De tal é a força do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, dos desejos de Deus de transformar a tua história, de não ter mais um crente superficial, mas ter um crente cheio da unção de Deus, porque os superficiais não alcançarão a glória de Deus, não chegarão nem perto do Senhor, nem perto de Deus chegarão. Eu vou orar por você agora. Eu queria que você tivesse um coração contrito mesmo agora, sabe? Seja humilde perante Deus. Eu, como você, não sou nada. Nós somos iguais. Nós não somos nada. Mas nós temos que nos humilhar diante de Deus. Diante de Deus, não diante dos homens, diante de Deus. Reconhecendo os nossos erros e desejando a misericórdia de Deus e o perdão do Senhor. Eu sei que Deus fala contigo. Eu sei que você tem algo a apresentar a Deus. Que você possa se decidir em apresentar. As duas portas estão abertas. Vão simbolizar que você vai jogar fora. Você vai jogar fora por estas portas tudo aquilo que te atrapalha ter mais comunhão com Deus. Você vai jogar por estas portas, vai sair. Vai sair por estas portas para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. E aí a tua vida vai mudar. Se não for assim, irmãos, você vai viver de fábulas. Você vai viver de fábulas. Porque nós precisamos mudar, não é Deus. Quem quer se colocar diante de Deus dessa forma, pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Clamar ao Senhor, aleluia. Aleluia. O Deus da Bíblia, o Deus de Israel, aleluia. O Deus Todo-Poderoso é aquele que pode transformar a tua vida. Vem mais pra frente, irmãos. Vem mais aqui. Vem cá, vocês estão lá no fundo. Vem pra cá. Isso. Irmãos, Deus é fiel. A Bíblia diz Deus é fiel. Que Deus é fiel. Isabel, Deus é fiel, né? Isabela, Deus é fiel. Nós temos que entender que Deus vai honrar a tua atitude, viu, irmãos? Deus vai honrar a tua atitude, não é a minha atitude, não, sabe? Deus não vai te honrar por causa da minha atitude. Deus vai te honrar por causa da tua atitude. E é isso que eu espero de Deus. Eu não busco outra coisa a não ser que a tua atitude agora seja honrada pelo Senhor. Por isso é importante você se humilhar perante Deus mesmo, sabe, irmãos? É necessário para que você seja abençoado essa noite. E eu queria que você, no mundo espiritual, sabe, irmãos? Eu gostaria que você visse aquilo que eu estou vendo aqui, e durante a tua oração eu sei que você pode vir. Que você veja toda a malignidade da sua vida saindo por uma dessas portas. Se retirando da tua vida, por causa da tua decisão. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Lebekambalabashurianda, labashaya sandalayas.